Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Então, o que Deus está falando conosco esses dias? O que então? Você não sabe, não? O que Deus está falando com a gente esses dias? Ser espiritual. Então, parece fácil, mas é muito, na verdade, muito difícil de entender, né? O que é ser espiritual, né, Ramiro? Dá o microfone aqui.
O que chamou muito a minha atenção ontem, ficou gravado em mim, que o senhor falando sobre ser carnal, não é que você fala assim, eu quero ser carnal, está na minha natureza ser carnal. Eu sou carnal, eu nasci na carne, eu sou carnal. Então, e como ser espiritual aqui, assim, nesse corpo carnal? Então, eu vou ser sempre carnal, só que as vontades da minha carne vai ser abafada pelo inimigo, por mim, por Cristo. Eu vou manter ela debaixo dos meus pés, como o senhor falou, fazer morrer a vossa natureza terrena. Então, o senhor estava falando que só através de Cristo, só através de Jesus Cristo a gente é capaz, mas sempre a gente vai ser carnal. Como o senhor foi falando, qual é o desejo, né, da carne. Aí, por exemplo, o senhor deu um exemplo: prostituição, mentira, ódio. Isso está tudo dentro da gente, está tudo nesse corpo aqui, e cabe a mim dominar através do Espírito de Deus. O senhor estava falando isso ontem, eu achei, foi, olha, porque você pensa que você não é carnal, de repente o filho aqui, eu não sou carnal, mas dentro da minha casa, com a esposa, com o filho, filho com a mãe, né? Então é muito sério. Eu entendi que eu sou carnal e que eu tenho que vigiar. Aí no final ainda até tirei assim, pensei assim, ó, a pessoa espiritual, ele tem certeza que ele é carnal, ele tem certeza que ele é carnal, que ele não pode abrir mão. Se ele ficar, como Jesus falou, orar e vigiar sem cessar, se ele descuidar um minuto, a carne pode pegar ele naquele momento. Eu entendi isso ontem.
Amém. Então, realmente, a conclusão que chega, né, Ramiro? É que é muito, muito difícil. Muito difícil aceitar. É muito difícil aceitar. Concordar. Né? Falar, eu não. Você fala, se você dizer com uma pessoa, falar com uma pessoa que ela é carnal, ela não vai concordar, ela não vai aceitar, ela vai reagir, né, não admitir. E se apertar muito, ela apela, né? Se apertar muito, a gente apela. A verdade é que a luta contra a carne, a luta contra o pecado, é lutar contra a carne, porque o pecado foi condenado, Deus condenou o pecado na carne. Então, enquanto você estiver nesse corpo, você tem que estar o evangelho, você não aprende ele e depois acabou, não. O evangelho é uma coisa que você vai a vida inteira colocar em prática na sua vida. Então, lutar contra o pecado enquanto você estiver nesse corpo. A carne, ela vai perdendo a força, como nós falamos, na medida que a idade vai passando, a carne também vai perdendo força. Perdendo, mas não acaba não. Não é? Vai perdendo força, mas não acaba não. Por isso que você observa nas igrejas tradicionais, igrejas denominacionais, a tendência é ir ficando lá os velhos, né? Os velhos, lá na igreja católica, você vê ali tem uma quantidade de velhos que vão ficando. Por quê? Porque a carne vai perdendo a força. O jovem, a carne está muito acesa, muito forte. Então é muito difícil realmente não é só entender. O mais difícil não é tanto entender, é viver, é ser espiritual. Mais difícil é realmente ser espiritual estando com as suas condições normais de saúde, etc. Você ser espiritual não é fácil. Não é. Realmente não é fácil, né? Mas vamos abrir a nossa Bíblia aí em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto, que cultuar a Deus com entendimento, cultuar a Deus. A gente estava cantando aqui, é muito bonito, muito gostoso. Abro a janela, nananana, então você sente aquela brisa, você sente aquela coisa gostosa, você cantando, você imagina lá, abrindo a janela, tal, as coisas entrando, né? Aí de repente, no meio daquela brisa, vê um boleto. Não é não, para você pagar segunda-feira. Aí já complica. Já estragou tudo. Não é não, filho? Aí vem ali uma mensagem, uma carta, um troço, qualquer um pensamento errado que vem ali pela janela. Estava tão bom, né? Mas nós estamos no mundo, nós estamos na carne, nós estamos aqui onde as coisas são assim. onde uma notícia muda completamente. Uma notícia muda completamente a coisa. E aquilo que estava tão gostoso, que parecia ser o céu, não é? Por mais cuidado que você esteja de arrumar tudo direitinho, tal, etc., para não, né? Como diz a menina lá em Brasília, só o ouro. Né? Você pergunta, como é que está? Tudo bem? Ela está ótimo, só o ouro, né? E aí, por mais que você organiza e arruma e ajeita, não depende só de você. O mundo não depende só de você. Você já, você está ali, você pensa assim, nossa, está tão gostoso, tão calmo, tão, está no ponto para poder acontecer uma tragédia. A coisa muda de água para vinho assim, de uma hora para outra. Não, Ramiro? É muito difícil. E só essa apreensão, só esse receio, só esse medo. Não, Vitor? O Vitor estava tranquilo antes de ontem. Antes de ontem estava tranquilo, tal, etc. É, pega a mulher, vai dar uma corridinha, tudo bom, etc., né? Tudo sorrindo, fazendo certamente planos. Aí, hoje ele já está com pneumonia. Aí você vê o semblante, vai lá pro saco, o semblante desce, vai lá embora, a tristeza, o desânimo, tal, etc. Aí já começa, por quê? Pra quê? Né? O que que foi? O que que não foi? Mas vai passar, se Deus quiser, vai passar. Vai passar essa daí, pra quê? Não, não? Então essa vida que a gente gostaria tanto que fosse boa, essa vida que nós gostaríamos tanto que ela fosse normal, pelo menos. Mas não é normal, né? Se você for pensar bem, não é normal. Mas por que que não é normal? Aí estava até comentando com a Emma agora mesmo, que uma irmã conversando comigo, ela reclamando, não, eu sou mulher, eu quero um homem, né? Eu tenho direito, eu estou normal, não é não? Eu que não quero um homem, mas ela quer. Então é normal. Então, mas é, por que que eu não tenho direito? Por que que eu não posso? Porque, né, quer dizer, às vezes a pessoa quer de qualquer jeito, de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito não dá certo, né? Mas seguir seguir o caminho certo é difícil, né? Seguir as coisas certas é muito difícil. Você tem direito, mas não pode. Você quer, mas não pode. Aí você quer de qualquer jeito, vai dar confusão, vai dar problema. Se você quiser de qualquer jeito, você tem. Aí você vai explicar. Se você for explicar para a pessoa entender, você tem que dar um, ela tem que passar por um caminho muito grande para depois chegar aqui. Ah, agora eu entendi. Mas quando chega a entender, acabou a vida, acabou o mundo. É muito, muito difícil. Realmente é. Por isso é que, se fosse fácil, não precisava ter Deus ter passado pelo que passou, fazer o que ele fez, né? Porque quem poderia entender? Quem poderia fazer o que ele fez? Não é? Então, a verdade é essa, que quando a gente consegue aceitar, porque às vezes até entende, mas não aceita, ou outra hora você aceita, quer aceitar, mas não entende, e assim vai indo. A verdade é que o mundo, essa natureza, essa geração, é uma geração perdida. Não tem recurso para nós, não. Que dia que você vai entender isso? Você continua insistindo. Insistindo em quê? Nós todos continuamos insistindo, hein? Mesmo sabendo que não tem recurso, a gente continua insistindo. Insistindo com o quê? Você já desistiu, Théo? Dessa vida? Não? Quais são os próximos planos de vida? Quais são os próximos passos, planos de vida? Os dois. Recém-casado, novinho e tal, etc. As coisas tudo certinho, tudo no lugar, né, filho? Funcionando. Então, quais são os planos de vida daí para frente? Aí ele pensa, né, tal, trocar o carro no final do ano. É, às vezes não tem o que fazer, vamos trocar o carro, né? O que mais? Vamos comprar um lote, vamos construir uma casa. Né, a pessoa vai pensando isso, ela vai pensando em fazer planos de quê? Que ela acredita, ainda acredita que é. É o quê? É possível. Possível o quê? Hã? Cadê o microfone? Quando eu falo, é possível o quê, Renata? Pega o microfone e responde aí. Vocês não estão entendendo o que nós estamos falando. Renata, pega o microfone e joga ele para cima aí. Vê se alguém pega. É possível o quê, Fred?
Viver bem nessa vida, né? Feliz.
Então. Você, por exemplo, não está com esperança?
Estou.
De quê?
De viver bem.
É, né?
É.
Tá com, daqui uns dias inaugura a casa de lá, se Deus quiser, né? Inaugura a casa, tal, etc. Ele que, né, vai ajeitar a vida dele, que estava meio atravessada. Então ele vai arrumar. E aí, qual a sua esperança? Fala aí pro povo.
De viver, de ser feliz, das coisas dar certo.
E depois que estiver lá dentro da casa, tudo arrumadinho, você
quer fazer mais planos.
Mais planos.
É.
O que mais?
É isso.
Filho também?
Filho. Né?
Filho também? O que mais? O que mais você vai fazer? Hã? É assim. Na frente o pai querendo morrer e no fundo o filho querendo viver. E assim vai indo, né? Assim, vai aquela bola. E ele tem planos, ele tem. Vai, se Deus quiser, botar fim no mundo, ele vai, né? E vai, o que mais vai fazer? Comprar, vai arrumar e etc. Tal. Quem que imagina problema? Quem que pensa nos problemas, no boleto, né? Na pneumonia. Quem que pensa? Ninguém imagina. Ninguém quer problema, não, gente. Nós queremos é. E por que que tem os problemas? Por que que tem, então? Não era para ter, ué. Mas aí a gente fica revoltado, porque você, quando acontece com você, você fala, por que está acontecendo comigo e não está acontecendo com os outros? Não é só com você que está acontecendo. Tá? É porque você passou na fila. Você passou na fila, está acontecendo com você. Né, Vilmar? Vilmar nunca passava pela cabeça dele se acontecer com ele. No momento, num piscar de olho, lá, tá, solta um fio. Solta um fio. Eu entro em choque lá, um fio com o outro, etc. E mudou radicalmente a vida dele, da Dora, né? Mudou. Quem que tem, está pensando nos problemas? Quem? Quem que imagina as coisas que vêm acontecer? E por que que acontece? Aí muita gente poderia pensar assim, mas se você pensar desse jeito, você não vive. Realmente não vive. Quem pensar dessa maneira não vai viver. Quem pensar dessa forma, ele não vai viver. Ele vai morrer. Mas é isso que Deus quer. Sabia que é isso que Deus quer? Que você morra. Aí a pessoa se escandaliza. A pessoa se escandaliza, fica revoltada. Não, mas eu quero viver. Não, mas eu não quero, não aceito, não. Eu sou mulher, eu quero homem. Amém? Ela quer viver. O homem quer mulher também. Ele não aceita, ele não conforma, ele não concorda. Ele quer viver. E Deus quer que a gente morra. Nós não acabamos de falar ontem, fazer morrer a sua natureza terrena. Ofereça a Deus como um sacrifício vivo. Você se oferece a Deus, se sacrifica. Você, pronto, se você se ofereceu como sacrifício vivo, se ofereceu, quer dizer que acabou. Pronto. Aí você não se conforma. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. O que que eu vou fazer? Eu quero viver. Mas olha a vida. Que vida desgraçada. Olha a vida. Olha um pelo um pro outro, você vê. Que coisa mais feia. Você quer viver, quer viver, quer viver e está afundando cada vez mais, Ramiro. De tanto querer o que não pode, de tanto querer o que não convém, nós estamos afundando cada vez mais. Ou não é? Ou não é? Por isso é que eu falo que é difícil. É difícil. É muito difícil. Amém, filho? Por que que a pessoa trabalha, ele dobra o expediente, faz hora extra, ele se esforça e tal, levanta de madrugada, come o pão. Como é que chama? O pão das dores, levanta de madrugada, dorme de madrugada e tal, aquela agonia, aquela correria, aquela coisa. Pra quê que ele quer isso? quer viver melhor, ele quer viver melhor. Ele quer conseguir aquilo que vai fazer com que ele seja feliz. Ele quer conseguir fazer aquilo que ele vai dar a ele alegria, prazer de viver. Amém? Só que ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu o caminho errado. Não é? Então, é difícil. É muito difícil. Fazer de outra maneira, fazer de outra maneira é difícil. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? É bom perguntar agora, porque enquanto está quente. Pergunta, Doninho. Né, Elderson? Pergunta, Elderson. O povo lá na China, o Elderson disse que lá na China está inaugurando um aeroporto toda semana. Toda semana inaugura um aeroporto. O povo lá na China está fervendo, assim, de. Né, e dinheiro sobrando e tal, e etc, etc. E eles fazendo, construindo, dinheiro a rodo. Vamos para lá. Não é? Lá você vai ser feliz, não vai? Ou não, Elder? Não? Então dá o microfone lá para o Elder para explicar para nós por que ele acha que não tem jeito de ser feliz lá. O povo lá é feliz, né? Você acha que o povo lá é feliz?
Não. Eu acho que lá o que prevalece é a ganância, né, o dinheiro, né, que é o Deus deles. E ele aprova que eles não são felizes, que precisa até... Está muito alto aqui.
Não, está bom.
Precisa até criar algumas leis. Por exemplo, acima de 60 anos é obrigado a visitar os pais. Para não esquecer esses detalhes aí, né? Que é a vida ainda, né?
Acima de?
60 anos o filho é obrigado a visitar o pai. Pelo menos uma vez.
Filho é obrigado o quê? Visitar? Depois de 60 anos.
É, pelo menos uma vez no ano. Senão leva. Multa, pode até ir preso.
É obrigado a visitar o pai depois de 60 anos. Né? Já é uma lei, é uma lei. Senão tu pega multa. O que mais?
Não, e aquele espírito no ar de capitalismo, né? Já é uma correria, um apego demasiado e sórdido pelas coisas que tem. Então, enfim, você não sente bem. É o mesmo espírito daqui, né? De milionário. Mesma coisa, é homem do mesmo jeito. Mesma coisa.
E o que você vai fazer lá?
Uai. Eu sou abençoado, eu pego um.
É, eu fui lá. Né?
Não, eu sou santificado, tô brincando.
Então. Para ser feliz aqui, né, Elderson? Foi lá beliscar alguma coisa para ele ser feliz aqui. Ele acredita que é possível ser feliz aqui. Mas, então, voltando aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como vai? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Entendeu? Sacrifica-se em favor, em prol de Deus. Confia em Deus. mas verdadeiramente assim, como Jesus Cristo fez. A única pessoa, a primeira e a única que realmente entendeu, Ramiro. Ele entendeu a lei de Deus, ele entendeu Deus. Que não tinha jeito para o homem, que não tinha jeito para o homem. Não tem solução para essa carne, não tem solução para essa carne, para essa vida, essa vida, esse corpo. Não tem solução. Jesus Cristo entendeu isso. E ele se sacrificou. E ele entregou realmente. Pronto. Seja feita a vontade de Deus. Pronto. Se viesse, o que viesse, estava bem-vindo. Ele se sacrificou. Tá? Acabou. Mas eu pergunto a vocês. Quem é que está vivo? Quem tem realmente vida hoje? Hã? Só ele. Só ele. Davi não tem, porque também Davi não entendeu e queria. O que Davi queria? Salomão não tem, por quê? Porque Salomão também. Abraão não tem, porque também Abraão. E Jesus Cristo foi o único que se sacrificou. E confiou em Deus, esperou em Deus. E ele está vivo. E eu tenho certeza que ele é feliz. E Jesus está vivo. Daqui um pouquinho virá a terra, virá à terra o reino de Deus, que vai ser constituído pelos que se sacrificaram, por aqueles que acreditaram em Deus, que haveria, o povo ia voltar a ser feliz, voltar para o paraíso, voltar a ter vida. Nós vamos ficar livres desse bagaço. Nós vamos ficar livres dessa aflição. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que vai existir. Eu preciso acreditar que o reino de Deus. Nós estamos vivendo no reino que não é de Deus. Não é? E o nosso sofrimento, o nosso grande sofrimento é exatamente o fato de querer ser feliz. O fato de querer uma coisa que não é possível. Amém? Amém, gente? Então pergunta, faz uma perguntinha. Porque se você não conseguir fazer pergunta, é porque você não está entendendo. Quem estiver entendendo é capaz de fazer uma pergunta. Pergunta? Não vai sair nenhuma pergunta, então não estão entendendo. Vai, Fernando, ótimo. Até que fim. A Maurícia, você está entendendo, Maurícia? É capaz de fazer uma pergunta? Vai, Fernando.
Como que a gente vai fazer, então?
Como?
Que nós vamos fazer.
Oferecer a Deus em sacrifício.
Como?
Pronto. Olha para você ver, você tem coragem de se sacrificar? de se oferecer a Deus, como Jesus se ofereceu e foi para a cruz e ali foi o sacrifício. Ele se ofereceu com 33 anos, foi rapidinho, e foi para lá. Bom. É, e eu quero, eu levanto a mão, eu também quero. Eu vou entrar na fila, vou para onde? Para o mesmo lugar. Eu vou para o mesmo lugar. Eu também vou me sacrificar. Eu quero. Eu quero. Quem mais quer? O outro levanta a mão lá, eu também quero. Aí aquele que não quer, por que que ele não quer? Por que que ele não quer? Porque ele tem medo, Fernando, ele tem medo. Por quê? Ele olha para trás e vê marido, filhos. Ele olha para o lado e vê mãe, vê irmã. Ele vai deixar para amanhã, para decidir amanhã. Vai deixar para decidir amanhã e vai deixando e vai protelando. Você vai protelando e vai. Essa é a verdade, essa é a verdade. Você acredita que pode, às vezes, arrumar, pode, às vezes, ajeitar, que se você fizer direitinho vai dar certo, que se você pagar suas contas vai, não vai ter problema, que se você for honesta, você não vai ter problema com ninguém. Então, você acredita que é possível e vai ficar. Você não vai... Quem acreditar em Deus vai se sacrificar. Quem acreditar em Deus vai se sacrificar. Só quem acreditar em Deus. Quem não acreditar em Deus é porque tem esperança de arrumar aqui. Você ainda tem esperança que é possível arrumar as coisas aqui. Amém? Deu para entender, amém? Fala, Sérgio Henrique. Fernanda, consegui responder? Hã? Mesmo? E o Amaury quer perguntar também, Amaury? Sérgio Henrique vai perguntar, não, Amaury? Né, Amaury? O Sérgio Henrique vai perguntar. Porque é um assunto, gente, que já foi debatido muitas vezes e a gente faz questão de não... Porque você tem esperança de que as coisas podem se arrumar aqui. As coisas podem se ajeitar aqui. Vai.
Amém. Primeiro eu queria dizer que concordo 100%. E é uma questão de fé mesmo. É uma questão de fé. Mas graças a Deus eu acho que Deus está abrindo os nossos olhos nesse sentido. Eu fico muito feliz. E assim, aí volto na questão, né? O homem, ele quer ser feliz de qualquer jeito. Mas aí Deus vem e nos mostra que aqui não é possível. Porque na medida que a gente querendo ser feliz, querendo ganhar essa vida, né, a gente acaba perdendo, a gente acaba morrendo. Isso é bem claro que a gente lembra da nossa vida e vê. Cada esforço que a gente faz, cada peleja é uma tribulação e tal, e angústia. Mas com essa nova vida, né, vamos dizer assim, com esse sacrifício, também é possível ser feliz. Porque eu lembrando aqui, o senhor falando, e eu lembrando aqui, quem perder essa vida, né, vai ganhar outra, né? Se esse ganhar essa outra vida, que é o que Jesus Cristo tem nos oferecido, existe a possibilidade também de sermos felizes aqui, se Jesus Cristo foi feliz aqui enquanto esteve nesse corpo.
Amém.
Uma curiosidade.
É, repete a pergunta para os outros entenderem o que, que você está perguntando. Porque eu já entendi. Você também quer aqui.
Não. Não.
A pessoa roda. No fundo. Então tá, vai lá. Mas você tem razão. Recém-casado, tal, etc.
Vai. Não, é claro assim.
Faz a pergunta direitinho para os outros entenderem o que você está perguntando.
Tá bom. A pergunta é se é possível ser feliz com essa proposta que Deus tem feito para nós. De né, nos oferecermos em sacrifício. Por exemplo, se Jesus Cristo ele foi feliz, por exemplo. Porque ele é a nossa referência. Se ele conseguiu
pois
ser
é.
Feliz.
Então isso. Eu acho que todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu. Aí, agora, é de onde você vê a felicidade? O que, que é para você a felicidade? Né? O que, que é para você a felicidade? Depende agora, filho, do seu ponto de vista. Então, se você estiver vendo as coisas aqui de baixo, aqui a felicidade do outro é a mulher. Não quero mais nada, eu quero uma mulher. Né? Eu não quero, quero que o mundo acabe. Né? Mas eu quero um homem. Pronto. O outro é bebida. O outro não quer saber de filho, não quer saber de pai, não quer saber de mãe. Ele quer arrumar o trem para dentro. O negócio dele é ele. O outro é futebol. O outro, o mundo pode acabar tendo uma bola, né? Não é normal, né? Tendo um campinho de terra, uma bola, ele vai. Até a hora que não puder mais. Então, depende. O que que é? O que que era ser feliz para ele? O que que é ser feliz para você? Então, aquele que se sacrifica, ele vai querer ser feliz aqui. Aquele que se sacrifica aqui, acabou. Entendeu? Depende, então, aí, realmente, do o que é ser feliz. Porque a carne, ela, como eu acabei de falar, a carne, ela, a satisfação, o prazer, a felicidade dela é aqui. Né? O outro aqui, vai, tendo que comer e vestir, tendo que comer e vestir, aqui em cima ele só quer comer e vestir. Se eu oferecesse um casamento para Jesus, ele não queria. Aqui a gente casa 3, 4, 5 vezes e ficou livre na quinta, vai querer? Acerto. Porque para nós a felicidade está no mundo. No mundo. Em arrumar, em ter. Quer dizer, como você falou, quem perder essa vida, ganhar lá. Mas ganhar lá, a gente já está pensando ganhar lá, né? A gente já está pensando na vida que a gente vai ganhar. Amém? Você já está de olho lá. Perdeu. Perdeu uma coisa, você já está de olho na outra. Não é não, filho? Eu agora, a outra vida minha que eu vou ganhar já vai ser melhor. Não é do jeito que Deus ensinou. Tá certo? Respondeu? E aí, quem vai perguntar mais? O que é ser feliz para você? quer ser feliz para você. Ser feliz para ele era sofrer o dano. Sofrer o dano, sofrer a injustiça seria, por exemplo, sofrer a injustiça, a gente imagina assim, eu estou sendo injustiçado, aí eu vou, entro na justiça, aí eu ponho advogado, eu faço aquela coisa, etc. etc. Eu estou sofrendo a injustiça? Não, eu estou passando por uma injustiça, mas não estou sofrendo a injustiça. Isso tira a sua vida. Isso te magoa, te machuca, isso tira a sua vida, não te dá a vida. Se você sofrer a injustiça, você vai passar 1, 2 dias, talvez, só um pouquinho, acabou. Se você realmente sofrer a injustiça, se você sofrer o dano, bateu no rosto, você, na hora ali, um tempo, mas daqui um pouquinho, acabou. Passou. Ganha quem perde. Então, quem perder a vida, perdeu a vida, levou um tapa no rosto. Que vergonha, que humilhação, que ódio, que revolta, que mais isso, que mais aquilo, porque você, ainda mais na presença do filho, na presença da mulher. Não é assim? Como foi de... Pronto. Mas se você perdeu tudo isso, você suportou tudo isso, daqui um pouquinho, acabou, não tem mais nada. E alguém vai dizer assim, olha, feliz foi ele, inteligente foi ele, que realmente sofreu o dano, sofreu a injustiça e aceitou perder. Aceitou perder. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da carne. Para nós é uma coisa, para Deus é outra. Há uma diferença entre o bem e o mal. Há uma diferença entre o justo e o injusto. Então, nós às vezes estamos aqui, a gente vai e sai daqui, nós vamos sair daqui, mas nós vamos sair daqui todos com o mesmo pensamento que nós entramos. Não é? Você pode, às vezes, tendo alimentado, tendo tomado conhecimento de alguma coisa, e pensar em mudar. Pensar em falar, não, eu vou pedir a Deus para mim me ajudar. Vou pedir a Deus para poder me ajudar. Eu vou pedir a Deus para mudar a minha natureza. Eu não posso mudar, gente. Eu não posso querer fazer uma coisa que a minha natureza não aceita. A minha natureza não aceita. Não é? Se você plantar aqui uma planta aqui, botar dentro de um vaso aqui e deixar essa janela aberta, a planta vai subir aqui e quando ela chegar mais ou menos aqui, o que ela vai fazer? Ela vai procurar lá a claridade, ela vai procurar o sol, ela vai procurar o vento, ela vai sair por aqui e vai subir para lá. Mas você plantou ela aqui, mas você plantou contra a natureza. A natureza ela exige para lá. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa, mas essa coisa que nós queremos fazer é contra a nossa natureza. Então, por isso é que você fica assim, apreensivo, fala, não estou entendendo. Tá, você está entendendo. É a sua natureza que está reagindo. Mas na verdade, entender você até entende. Mas a sua natureza não aceita. Bem, até que entender você entende, Maurício. Mas a sua natureza não aceita. Então o que que precisa então fazer, acontecer? Precisa primeiro a natureza. Na medida em que a natureza vai mudando, aí vai se tornando também mais fácil para mim tomar as decisões. Então, é uma coisa, uma coisa em função da outra. Na medida em que a minha natureza vai mudando também. Quando você plantar a planta que ela subir normalmente, não entrou, ela não entrou pela janela, ela subiu normalmente. Por quê? Ela se conformou, aceitou, etc. E a natureza dela não influencia mais. A natureza dela... Por que que a pessoa velha vai perdendo a força? Porque a natureza dela vai mudando. Ela não tem força. A carne não tem mais força. Ela vai perdendo. Não é? Então você põe um velho lá na cama e aí vem um... o cuidador, aquela mãozona, tal, etc., limpando você, tal, trocando, botando fralda em você. Você já pensou? Não é uma coisa assim? E a sua natureza? Por mais que você esteja contra aquela situação, que você não queira aquela situação, nossa, eu fico imaginando, falei, meu Deus, não quero chegar num trem desse. Não é? É muito, muito. A minha natureza quer aquilo? A minha natureza é contra, totalmente contra aquele negócio. Mas ali eu sou obrigado a aceitar. Eu sou obrigado a aceitar. Amém? Seja quem for, meu Deus, que situação. Amém, gente? Conclusão. Conclusão? Conclusão? Não vai mudar nada? Se não mudar a natureza. Como que faz para mudar a natureza? Ninguém perguntou, eu vou perguntar. Você poderia perguntar isso. Como que faz para mudar a natureza? Como que faz para mudar a natureza? Como? Pode falar, professor. E como que nasce de novo? O Vitor falou, nascer de novo. Tudo bem. Como que nasce de novo? Como que nasce de novo? Como que nasce de novo, Toninho? Como que nasce de novo? Ajuda aí, gente. Rápido, porque nós temos pressa. A natureza está exigindo. O Vitor que tem que nascer de novo. É assim? Para mudar a natureza tem que nascer de novo. Para nascer de novo, por exemplo, quando que uma criança nasce? Ela nasce, se ela nascer com 3 meses de vida, intrauterina. Ela nasceu com 3 meses, ela foi abortada com 3 meses, não vive. Com 4, com 5, etc, né? Não é isso? Então, para nascer de novo, precisa ser gerado. É com G? Para nascer de novo tem que ser gerado. Amém? Então, mas eu não posso ser gerado porque eu já estou vivo. Então eu vou ser regenerado. Como? Essa regeneração é que é exatamente a dificuldade que a gente tem. Ser regenerado para depois nascer. Então, quando você nasce, a sua idade é 0. Aí vem, depois você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando você é criança, você ainda vai fazer muita bobagem. Quando você for criança, você ainda vai fazer muita coisa que a carne quer. Amém? Imagina o tempo que você está sendo regenerado. Não é difícil? Você está ainda. Ainda está sendo formado o novo homem. Você ainda está sendo gerado. A mãe é a igreja. A palavra vem e vai fazendo, gerando os filhos de Deus, formando os filhos de Deus, de tal maneira que a hora que ele nasceu, aí aqui, a partir daqui, ele é uma nova criatura, uma nova natureza, mas mesmo assim ele vai ter que crescer, vai 0, 1. Paulo falou, olha, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Ainda vai demorar você não querer mais homem. Amém? Ainda vai demorar você não querer mais bola. Quando você vê a lua, você vai ficar doido. Viu, Mauro? Você sonhar com a lua. Assim, ó. Vai demorar você, não vai demorar, não vai sendo. Deus falou, olha, pega uma roupa suja, imagina uma roupa suja, e você joga dentro da água e tira, está pronto? Não, meu filho, você vai lavar, é o sabão do lavandeiro, é muita água, muito, você vai ter que se levar muito sabão, amém? Você tem que passar por muitas situações para você começar. Entendeu, filho? A nova vida. Quem perder, está perdendo uma e ganhando outra. Está perdendo. Aí depois no fim você vai entender que muito melhor é a vida que você tem hoje. Você vai entender que muito melhor é a vida que você tem hoje. Mas você só tem a de hoje porque você perdeu a de ontem. Não, nunca vai ser assim de uma hora para outra, não. Levantou a mão, eu aceitei Jesus, acabou. Não é mesmo. Uma coisa vem em função da outra. Aí todo dia você ouve uma palavra. Essa palavra que você ouviu, se você prestar bem atenção, ela mata o velho homem e dá vida para o novo homem. Se você ouviu, aceitou, concordou, morre uma natureza e vive a outra natureza. O santo vai ficar mais santo, o justo vai ficar mais justo. Se ele ficou mais justo, ele deixou de ser injusto. Se ele ficou mais santo, ele deixou de ser mundano. Se ele se tornou mais perfeito, ele deixou de ser imperfeito. Amém? Por que que o diabo não deixa você ler os livrinhos? Por que que o diabo não deixa você ler as escrituras? Por que que o inimigo quer tirar de você todo o tempo de você orar, de você buscar a Deus? Por quê? Porque ele sabe que se você fizer isso, vai mudar a sua natureza. E se você mudar a sua natureza, você vai mudar a sua vida. E se você mudar a sua vida, você tem a esperança de o inimigo vai começando a perder força sobre você. O inimigo vai perdendo domínio sobre você. O Senhor vai mudando de lugar. Aquele Senhor que era antes não é mais. Você era escravo de uma coisa, deixou de ser. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Olha, eu começo aqui. A semente caiu aqui, né? Aí eu vou subindo. Para que aqui eu começo a entender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aqui, amém? Então, quem não segue esse processo, esse caminho, ele nunca chega aqui. Para que só aqui que eu vou começar a saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. É um processo. É uma regeneração. Eu não posso nascer antes da hora. Amém? Deus usa o natural para explicar o espiritual. Muita gente foi abortado antes da hora. Não chegou a entender, né? Amém, gente? Deu para explicar? Marcelo? Cadê o Marcelo? Deu para entender, Marcelo? Não é verdade? Deus usa o natural para explicar o espiritual. Um dia, eu viajando com um médico e conversava com ele a respeito. E ele falando, explicando para mim como é que era. E ele era como é que faz obstetra que faz cuida das crianças, geração, parto, essa coisa, né? Então ele explicando que a criança, engraçado, até ontem alguém me falou, conversando comigo, que a criança já nasce com vontade de comer, né? Ela já nasce procurando o peito da mãe. Porque quando você põe no prato, ela fica doidinha procurando o peito da mãe, né? O bezerrinho, quando cai ali no chão, ele consegue ficar em pé, logo ele fica em pé. Quando ele fica em pé, já a cabecinha do bicho caçando o ubro da manhã. Ele já quer comer, ele já nasce com vontade de comer. Já nasce com fome. Aí ele falando que dentro da mãe, né, aquela tem uma água, quando fala a criança arrebentou a bolsa, tem que nascer. Por quê? Porque aquela água é a vida da criança, ela alimenta daquela água. E mais alguma coisa, ele explicando ali, a importância daquela água. A importância que tem aquela água. E eu ligava a água, né? Nós nascemos da água e do Espírito de Deus. A palavra, a importância que tem a água na barriga da mãe para a criança. É a vida da criança. Se você tirar a água, você tem que tirar a criança. A importância que tem aquilo ali. E aí é a mesma coisa da palavra. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é afastar você da palavra. Quem de mim se alimenta? Né? Deus fala, é a água da vida. Que é a palavra. Senão você nunca vai conseguir entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. A sua natureza não vai permitir. Então, Ramiro, primeiro, a coisa vem uma em função da outra. A mudança da natureza. Agora, Paulo chega lá num determinado momento, ele fala, agora eu sei em quem eu tenho crido. Antes eu vim lutando, pelejando, dando soco, né, no ar. Eu vim lutando, eu vim pelejando, para poder ver se eu podia entender. A igreja que não se alimenta, a igreja que não bebe da água, a igreja que quer viver simplesmente como uma religião, ir lá assistir a coisa, ela nunca vai dar certo do ovo. Ela nunca vai entender. Por quê? Porque ela não foi gerada. Se ela não foi gerada, não nasceu. E se ela não nascer, ela não cresce. E se ela não crescer, nunca ela vai entender. Amém? Mas não é verdade? É verdade. Só mais rapidinho aqui, em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 1. Capítulo 3. Versículo, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Começa pelo versículo 7 aí, por favor. Só ler. Pode só ler. Só ler, nós não vamos. Vai, relata, lê.
Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo.
De novo, Renato.
Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo.
Então, olha aí, por aí já começa. Para mim, o que era ganho, o que era viver, o que era bom aos meus olhos, eu reputei como perda, deixei para lá, para mim ganhar primeiro a Cristo. Depois eu vou ver o que é para mim, o que interessa. Então, primeiro eu quero Deus, depois eu vou ver o que serve. Primeiro eu tenho que me sacrificar, eu tenho que virar as costas para tudo. Eu quero Deus, depois eu vou ver o que serve. Amém? E aí foi que Paulo fala de novo.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Continua.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco.
E as considero como?
Esterco.
Esterco. Você sabe o que é esterco? Você sabe? Hã? Todo mundo sabe o que é esterco. O que Paulo fez? Ele precisou de virar as costas realmente para tudo. Para quê? Para saber o que Jesus pensava. Ele virou as costas para tudo. Não, primeiro eu vou saber, eu quero saber o que Deus pensa. Depois eu volto aqui, o que eu posso aproveitar do esterco. Pode ser que a gente aproveite alguma coisa do esterco. O esterco tem utilidade. Mas primeiro eu preciso. E aí?
Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei.
Então presta atenção. O que primeiro ele entendeu que Cristo era uma coisa. Hã? O que falou? Preciosa. Cristo era uma riqueza. Cristo era um tesouro que quem tinha não podia jogar fora, não podia dispensar. Primeiro eu preciso entender a importância que tem ele para mim. De tal forma que eu consiga virar realmente as costas pro resto. Jesus falou. Ele chegou, ó, não é bola não. Ele falou, mãe, quem não deixar mãe, pai, filho, quem realmente não quiser. Agora a gente não consegue deixar Deus por nada. A gente não consegue. Não? Uma cerveja, uma coisinha assim, coisas assim, a gente não é capaz. Eu vou nascer de novo? Eu vou mudar a minha natureza? Então, precisa entender, antes de mais nada, a importância que Deus é para mim. Eu preciso entender a importância que Deus é para mim. Amém? Paulo chega ao ponto de dizer que para ele morrer era importante. Amém? Continua aí, por favor.
E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. E
a justiça que vem de Deus, é que eu falei para vocês, o ponto mais alto, a justiça que vem de Deus. Eu saí do monte lá de baixo, fui largando tudo, fui largando os montes que foram ficando, fui largando, fui deixando, rumo ao monte mais alto. Eu quero saber Deus, eu quero saber o que Deus pensa, eu quero Deus. E fui deixando as coisas para trás. Estou falando eu aqui, mas é você, né? Aí, se você não fizer isso, né? É como se você tivesse subido ali até no segundo andar e achado que não, aqui está bom. Eu cheguei no segundo andar, está bom, né? Uma vez eu tive um sonho que eu subi um prédio pelo lado de fora do prédio, pelo lado de fora. É. Aí eu fui subindo o prédio, subindo, subindo. Aí teve uma época na minha vida que eu estava passando por uma dificuldade danada. Aí eu tive esse sonho. No sonho eu estava no prédio, pelo lado de fora, igual o Homem-Aranha, só que eu não era aranha. Aí estava lá, e aí a minha perna não conseguia mais subir. Eu não conseguia mais subir. Aí eu pensei em descer. Falei, não, eu vou dar um jeito de descer. Porque eu olhei para baixo, estava muito longe. E aí eu fui tentar descer. E eu entendi que descer era mais difícil. E eu terminei o sonho pregado ali na parede. Eu não sei o que que deu. O certo é que eu não sei o que que deu. Eu terminou o sonho ali. Eu só entendi que descer era pior. Eu tinha que subir. Já cheguei ali. Agora eu tenho que chegar. Amém? Não é verdade? Continua, filha.
Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição. Né? Que se nós fizermos tudo nesse mundo e não alcançarmos a ressurreição, foi tudo em vão, né? Se nós não alcançarmos a ressurreição. Porque a vida, a verdadeira vida, ela está por vir. Amém? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele entendeu isso aqui? Ele entendeu isso aqui? Não. Ele entendeu isso depois de muito, muito caminhar. Ele não entendeu isso aqui não, gente. Aqui, ó, aqui você está no colo. Aqui a gente não suporta nada. Aqui a gente está no colo. Tem que ter muito cuidado para não. Amém? A plantinha ainda está muito. Qualquer pé que vem e pisa em cima, acabou. Mas depois Paulo entendeu, ele já tinha subido muito, ele já tinha passado por muitas coisas. não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para, prossigo. Então que dia que você vai parar? Que dia que você vai parar? Que dia que eu posso parar? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Você não desanima, não? Eu estou olhando para a cara de uns aí, parece que estão desanimando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, por isso que Deus falou, olha, descer é mais difícil. Toca para frente. Deus proverá. Não tem jeito de voltar. Não tem jeito de voltar. Para mim, eu imagino desse jeito. Não tem retorno para mim. Eu vejo que não tem recuo. É. Por isso é que está escrito isso. Amém? Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que recua, não. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Não foi boa reunião? Tem reunião ruim? Toda reunião é boa. A reunião é boa, por quê? Ela está sempre incentivando você a continuar. Ela está sempre incentivando você a buscar Deus. Buscar Deus. Ela está sempre te preparando, edificando você para que você alcance uma estatura. Alcance, seja a árvore plantada à beira do riacho, etc. Que o boi pode vir lá e esfregar e tal, né? Coçar, o cavalo vem e tal, etc. E a árvore está ali firme. O vento sopra, a árvore vai lá embaixo, mas ela não quebra. Mas não pode ser como plantado lá no lugar onde não tem. Aí a árvorezinha cresceu desse tamanho, primeiro ventinho que bateu, derrubou. Semeado no meio das pedras, semeado no meio dos espinhos, etc. Não, Deus quer que a gente seja realmente como a árvore plantada à beira de riacho. Quando você tem realmente uma estrutura, uma capacidade de suportar. Amém? E é isso. Nós alcançamos isso através da nossa regeneração. É preciso dar lugar à natureza divina. É preciso adquirir a natureza divina. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Amém? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus? Não é fácil não, Pinha. Viu? Mas chega lá. Viu? Mas é, né? A gente pensa que não é, mas é. Amém, Senhor, obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos dê paciência. Que o Senhor alimente a igreja. Que o Senhor dê a ela o pão da vida. Olha aí, o pão que desceu do céu e que dá vida, e essa vida vem de Deus, o pão da vida. Quem de mim se alimenta, o pão que nos dá força. Eu sei que eu não posso de mim mesmo fazer. Parece que as minhas pernas não alcançam mais o próximo degrau. Parece que as minhas mãos não conseguem mais alcançar onde segurar. Mas Deus proverá. Mas Deus proverá. Amém, Jesus. Deus proverá. Onde está o Cordeiro? Onde está, Pai? O Cordeiro que será imolado. Deus proverá, meu filho. A nossa força vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. O consolo vem de Deus. O alívio vem de Deus. A nossa salvação é Deus. Deus proverá. Virá do Senhor o alívio. O nosso refúgio é Ele. O Senhor é a nossa esperança, a nossa salvação. Deus proverá. Deus proverá. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Regenera-nos. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Onde iremos? Qual será, Deus, a nossa esperança? E só o Senhor, só o Senhor consegue nos convencer. Só o Senhor nos convence. O Senhor tem razão em tudo que nos fala. Amém, Jesus, amém. Oh, amém. Aleluia. Amém. Amém. Desprezei, perdeu o ganho.
Deus que pronto
realmente. Você vai buscar Deus, não precipite, porque você só vai entender se subir, não é? Nós só vamos conseguir ver se nós formos onde Ele estiver. Onde Ele estiver, encontra com Ele, conversa com Ele. Você vai entender. Não precipite. Não queira fazer nada sem Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.